mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele.
A Rádio Nacional do Rio de Janeiro passa a apresentar... Teatro de Mistério.
Parar ali, naquela esquina.
Ué, o senhor disse que ia para Copacabana?
É, mas eu esqueci de um documento.
Quer que eu leve de volta ao local de onde veio?
Não, eu já disse para me deixar na esquina. Para de uma vez, não ouviu?
Tá bem, não precisa engrossar, né?
Tome. E pode ficar com o troco.
Tá.
E vai embora, depressa.
Tá bom. É, cada uma que me aparece. Passageiro depois de certa hora, só mesmo muquirana, né? Enfim.
Acho que não notaram a manobra. Sim. Parece que enganei o camarada. Preciso apressar-me. Basta subir depressa e estarei fora da vista. O quê? Não faça isso. Não saia!
O Teatro de Mistério tem hoje em cartaz o original de Hélio do Soveral, Morte Sem Explicação. Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com casos ou pessoas reais terá sido coincidência.
Oh, por favor, moça, eu preciso falar com o inspetor.
Mas a senhora não pode me dizer do que se trata?
É que mataram meu marido, moça. Eu preciso falar com o inspetor Santos. Eu sei que ele vai descobrir o assassino. Oh, por favor.
Ah, um momentinho só, né? Eu vou perguntar ao chefe se ele pode atender a senhora, sim?
Está bem, eu espero. Eu sei que o inspetor vai descobrir o assassino de Heriberto. Eu tenho esperança de que ele resolva tudo.
É bom dia, mãe, de novo.
Bom dia, moço.
É, sabe informar e não sei se o inspetor não está, não?
Não sei. Eu falei com uma moça. Ela foi ver se ele pode me atender.
A senhora está precisando da ajuda de justiça, inspetor?
Sim, senhor. É que mataram meu marido.
Mataram? E a senhora ainda está aí esperando? Esperando o quê? Vem comigo.
Não, mas meu senhor,
vem comigo. Ilustre-me com o inspetor Santos, vai receber a senhora agora mesmo. Vem comigo.
Olha aí, o chefe disse que a senhora...
Licencinha, senhorita, bocado muito importante, não?
Mas o que é isso? Como é que o senhor vai entrando assim e arrastando essa dona pelo braço?
E nós não temos tempo a perder, não. É crime de morte.
Hã?
Ilustre-me, amigo da licença.
Que confusão é essa?
É, confusão nenhuma, não, senhor. É, a senhorita está zangada comigo porque fui entrando, não?
Olha aqui, seu japonês, eu acho muito natural que as pessoas façam anunciar ou peçam licença antes de invadirem uma sala.
Minoru não invadiu, não? Minoru entrou tranquilamente pela porta trazendo a senhora essa para falar com um ilustre amigo.
Bom, mas acontece que essa senhora já tinha falado comigo, né? E eu vim saber se o chefe podia atendê-la.
E qual foi a resposta?
Ah, o chefe mandou que eu trouxesse a senhora até aqui, né?
Ah, mandou? Pois não precisa mais trazer, não. Primeiro eu já trouxe, não.
É, eu estou vendo, né, seu intrometido.
Agradecido muito, não.
Bem, deixem discussões.
Ah, já tem.
Vejamos o que a senhora deseja. Fale, minha senhora.
O que é que deseja?
Senhorita Suzy, a senhorita não tem nada a que fazer lá fora, não?
Tenho, sim, senhor. Eu tenho muito o que fazer lá fora. Mas você não manda na minha vontade, não é? E, portanto, eu vou ficar aqui mesmo. Ora essa.
Sente-se, minha senhora. Sente-se e diga o que deseja.
É que mataram meu marido, o inspetor. Mataram ele perto. Um homem tão bom, tão amigo. Somos casados há tantos anos e eu não tenho motivos de queixa. Mataram ele de maneira inexplicável. Uma morte assim estúpida. Uma morte sem explicação, inspetor.
Vamos com calma, minha senhora. Não existem mortes sem explicação.
Mas o Heriberto era um homem bom, incapaz de fazer mal a uma moça.
Vamos começar do princípio. Antes de mais nada, quando foi que mataram seu marido?
Ontem à noite. O corpo foi encontrado de madrugada. Como moramos perto do local, foram logo me avisar. Está tudo cheio de policiais, inspetor. Então me deixaram chegar perto do corpo. Fotógrafos, uma porção de gente. Mas eu sei que não vou encontrar o culpado. Meu marido não passava de um pobre coitado, um homem desempregado, sem nenhuma importância. A polícia nem vai ligar.
Engano-se, minha senhora. Para a polícia, não existe diferença entre homens ricos e pobres. Todos têm direito ao mesmo tratamento.
Isso é bom de se dizer, inspetor. Eu vim aqui porque não conheço a sua fama de homem bondoso, de homem cumpridor dos seus deveres. Se o senhor quiser, eu garanto que encontro o culpado.
Bem, não vamos prosseguir discutindo sobre os méritos da polícia. Onde ocorreu o crime?
Nas escadinhas que ficam no fim da rua Taylor. Umas escadinhas que sobem para Santa Teresa. Nós moramos ali. Eu acho que Heriberto voltava para casa quando foi morto.
Suzy?
Diga, chefe.
Telefone para o distrito encarregado daquela zona e veja o que sabem do caso. Enquanto isso, conversarei um pouco mais com esta senhora.
Ah, pode deixar, chefe. Olha, eu vou falar lá de fora para que pessoas abelhudas não fiquem escutando.
A senhora está olhando para mim e se é comigo, senhorita?
Não, senhor, não. O senhor até que nunca mete o nariz onde não é de sua conta, não é, Minoro? Bom, mas com licença, sim.
Como é o seu nome, senhora?
Eu me chamo Zenobia, sim, senhor. Zenobia Ferreira Joval. Meu marido chama-se Heriberto Joval.
Onde mora?
Na rua Telo, lá em cima, já quase em Santa Teresa. Nós moramos num quarto, em casa de cômodos. Somos pobres, o senhor compreende?
Sim, sim, compreendo. Seu marido, pelo que deduzi, estava desempregado.
Pois é, sim, senhor. Ele trabalhava há muitos anos numa loja da cidade. Mas com esse tal de metrô, fecharam a loja, todo mundo foi despedido. O senhor sabe como é. Pessoa de certa idade que perde um emprego não encontra outro com facilidade. Nós estávamos passando dificuldades. Heriberto chegou ao ponto de fazer biscates para não morrermos de fome. Bem, eu lavo umas pecinhas para fora, mas assim mesmo o dinheiro mal chega.
E o que fazia o seu marido na rua até tarde?
Pois aí é que está, inspetor. Logo cedinho, Heriberto saiu de casa todo cheio de esperanças. Ele tinha recortado o anúncio de um jornal de ontem, onde procuravam pessoa responsável para pequenos serviços de rua. Ele foi ver. E não voltou para casa.
Sabe onde o seu marido foi ver um emprego? Tem um jornal em casa?
Eu tenho um jornal, mas eu não sei se o anúncio ainda está lá. É que o Heriberto, ele recortou vários anúncios e levou com ele.
Mesmo assim, um jornal não será útil. Sabendo o nome do jornal e comparando os locais de onde seu marido recortou anúncios com o local correspondente num outro jornal da mesma data que providenciaremos, acabaremos por descobrir quais os anúncios que seu marido foi responder.
É uma boa ideia. Eu sabia que o senhor ia começar a coisa pelo lado certo. Se quiser, eu lhe trago o jornal.
Não será preciso. Logo que minha secretária volte com a resposta, nós sairemos. Daremos uma passada pela sua casa.
Ah, dá licença, chefe.
Pois não, minha filha.
Prontinho.
Então?
Confirmado o crime, sabe, chefe? O corpo ainda não foi removido. Está lá com os peritos, né? Ah, agora, o delegado disse que se o senhor tem interesse no caso, ele ficará satisfeito de passá-lo às suas mãos.
Como no momento não temos muito serviço em pauta, a não ser coisas rotineiras, eu não vejo nenhum mal em darmos uma ajuda a esta senhora. Vamos, Minoro?
Logo que os amigos fizeram.
Peraí, e eu, chefe?
Fique aqui para o caso de surgir algum problema de última hora. Eu estarei nas escadinhas perto da rua Taylor.
Já vi tudo. Quando esse japonês aparece, eu sou logo encostada.
A senhorita Suzy parece que não gosta muito do Minoro, não?
Não gosto muito, não. Eu não gosto nada, seu enxerido. Nadíssima de coisa alguma, entendeu?
Minoro, pede desculpa, mas não pode agradar duas pessoas ao mesmo tempo. Minoro, sente muito, né?
Vamos indo, Minoro. Venha, dona Zenobia.
Japonês do extinto. Não tenho vontade de pingar.
A senhorita tem vontade de quê?
De mandar você para o diabo que o carrega, viu? E só se daqui, seu japonês do inferno. Desapareça!
Ali está ele, inspetor. O pobre Heriberto.
Um momento, Minoro.
Sim, doidíssimo amigo.
Acompanhe dona Zenobia até em casa. Fica aqui perto, não é?
Subindo as escadas e seguido pela rua Hermenegildo de Barros é menos exaustivo.
Muito bem, vamos para lá. Eu irei depois. Qual é mesmo o número da casa?
642, inspetor.
Podem ir, eu vou logo em seguida. Quero fazer um reconhecimento do lugar.
Venha, dona Zenobia, pode vir. Vamos andando, vamos. Puxa, escadinha grande muito, não?
É, mas eu já estou acostumada.
É o jeito, né? Vamos subir, né? Vamos lá.
Guarda, por favor. Eu sou o inspetor Santos do Departamento de Polícia Judiciária. Quero ver o corpo.
Pois não, pode passar.
Uhum. Realmente um homem vestido modestamente. Já idoso. Poderia ter entre 50 e poucos a 60 anos. Uma pancada na cabeça e ferimento à faca, em pleno coração. Mas quem teria feito isso? É um problema. É, posso cobrir o corpo. Muito obrigado.
Nossa! O camarada que eu trouxe ontem.
Foi o que o senhor disse?
Bem, eu não tenho certeza, mas parece que o morto é um homem que eu trouxe antes de carro do Andaraí até que pé.
Você é chofer de praça?
É, sim, senhor. Eu trabalho mais à noite, né? Eu começo às 6 da tarde, quando o outro colega me entrega o carro.
E ontem à noite transportou o morto do Andaraí até aqui perto?
Pois é, né? Apagou o carro na rua Barão de Mesquita, esquina da rua Leopoldo. Ele disse que ia pra Copacabana. No meio da viagem mudou de ideia. Mandou que eu parasse ali na esquina do Largo da Lapa. Ele disse que tinha esquecido um documento. Ele parecia muito nervoso.
Sim. E não lhe disse mais nada?
Não. Perguntei se ele queria que eu levasse de volta ao Andaraí para apanhar o documento, mas ele ficou irritado, abriu a porta e saiu, deixando o troco. Ainda gritou que eu tratasse de seguir meu caminho depressa.
Estranho.
Eu também achei, né? O camarada parecia que estava fugindo de alguém.
Pode ser. Mas pelo que sei, ele morava aqui perto.
Bom, se é assim, por que me disse que ia para Copacabana? Precisava mentir, não é? Eu queria mesmo voltar para a cidade. Eu fui levar um passageiro no Andaraí, estava voltando vazio quando ele mandou parar.
Sim, sim. Então você o achou nervoso? Quando deixou o carro, ele caminhou normalmente?
Bem, eu diria que ele saiu voando para esse lado de cá. Corria e procurava as sombras. Eu não entendi, né? Mas botei o carro em movimento e fui em frente. Ah, sim, sim, é verdade. Logo ali na Praça Paris, eu apanhei um outro passageiro para a Zona Sul. E quando ele entrou no carro, encontrou um embrulho. Parece que foi esquecido pelo camarada que mataram.
Um embrulho? E o que continha?
Bom, não sei. Eu coloquei o embrulho sem abrir na mala do carro antes de devolvê-lo ao meu companheiro essa manhã.
Você tem certeza de que o embrulho foi esquecido pelo homem assassinado?
Só pode ter sido. Foi depois da saída dele que foi encontrado.
Onde poderemos encontrar o carro a esta hora?
Ah, não sei não. Meu colega deve estar rodando aí pela cidade. É, mas na hora do almoço eu sei onde encontrá-lo.
Onde?
Num bar da Rua Santana. É lá que ele almoça todos os dias.
A que horas?
É, entre 12h30 e 13h.
Muito bem. Venha comigo, meu amigo. Eu vou precisar do seu serviço.
Sim, senhor.
Temos que encontrar seu amigo e apanhar o tal embrulho esquecido no carro. Mas antes, vamos até a casa da vítima. Você tem tempo?
Ah, tenho, sim, senhor. Eu não estava fazendo nada. Durante o dia eu bato perna aí pela rua, sem ficar dentro de casa.
Muito bem. Venha comigo, então.
Tá.
Inspetor, quando saiu de casa, Heriberto não levou nenhum... Não tem embrulho nenhum, não. Eu só se ele arranjou algum serviço e...
Licença, Irucha, amigo.
Que é, Minoro?
Enquanto eu esperava a volta aí do ilustríssimo amigo, Minor adiantou o expediente, não?
Como assim?
Minor ouviu o jornal de onde o senhor Beto recortou anúncio, não? Tá aqui. Esse. Tá vendo?
Realmente existem vários pedaços recortados.
Isso, isso. Mas Minor arranjou o jornal inteirinho, não?
Sim. E onde arranjou?
É que a dona Martiniana, aquela que mora aqui, ela tinha o jornal.
Isso, isso. E Minor pediu emprestado, não?
Muito bem, vejamos o número desta página. Página 4.
Isso.
Agora vamos abri-la sobre a página 4 do jornal completo. Assim. Agora, com a esferográfica, marcamos os locais correspondentes aos recortes. Assim. Logo saberemos os serviços que o senhor Heriberto foi ver.
Meus amigos muito espertos, não é?
Ah, aqui estão marcados os locais. Sabemos que o senhor Heriberto foi apanhado pelo chofer no Andaraí. Vamos ver se nos anúncios marcados existe algum endereço no Andaraí.
O que teria Heriberto ido fazer no Andaraí de noite?
Fui eu que trouxe até aqui perto. Ou melhor, ele saltou do Largo da Lapa e entrou naquela ruazinha ali ao lado da Cecília Meirelles.
Nada. Nenhum dos anúncios dá endereço próximo do Andaraí. Tem dois endereços em Copacabana, um na Gávea e um no centro da cidade. Mas como o senhor disse que antes de resolver assaltar, ele tinha dito que ia para Copacabana, quem sabe não temos uma pista. Ele disse o local de Copacabana?
Sim, sim. Disse que ia para a rua Siqueira Campos.
Siqueira Campos?
É.
Vejamos. Qual dos dois endereços de Copacabana fica mais próximo da Siqueira Campos, né? Temos aqui Ladeira dos Tabajaras e Rua Bolívar.
Ladeira é mais perto, não? É. Fica logo no fim da rua Siqueira Campos.
Sim, Minor. É, parece que vamos até Copacabana. Mas antes passaremos pela Rua de Santana. Nosso amigo aqui vai tentar recuperar o embrulho que o senhor Heriberto esqueceu no carro ontem à noite.
Eu estou às suas ordens.
E como era o embrulho? É grande, pequeno, como?
Bom, era um embrulho assim de pouco mais de um palmo de comprimento, feito com papel pardo. Parecia uma caixa. Se fosse um pouco maior, eu diria que era uma caixa de sapato.
Uma caixa, papel pardo. É. Antes de mais nada, temos que ver o embrulho. Dona Zenobia, espere notícias minhas, hein?
Sim, senhor.
Não saia de casa e não receba nenhum estranho. Aguarde meu regresso. Ah,
sim, senhor. Eu confio no senhor. Coitado. Meu pobre Heriberto.
Inspetor, aqui está o embrulho. O meu colega estava almoçando e o carro estava estacionado ali perto.
Muito bem, muito obrigado.
Fechou.
Eu quero saber o seu nome e seu endereço para qualquer eventualidade.
Bom, meu nome é Bernardo, né? Eu moro no centro da cidade mesmo, na Rua das Marrecas. Aqui tem um cartão meu.
Muito obrigado, Bernardo. Se você quiser ir...
Desculpe, inspetor, mas eu confesso que eu estou curioso para saber o que contém esse embrulho.
Pois vamos satisfazer a sua curiosidade. Vamos até o meu carro. Lá abriremos o embrulho.
Sim, senhor.
Não parece mesmo caixa, não?
É uma caixa, sem menor dúvida. Olha.
Caixa de sapato pequena, não?
É uma caixa de sapato de criança.
Agora vejamos o seu conteúdo.
Engraçado, não? Uma porção de embrulhinho de papel prático. Muito engraçado, não?
Não acho engraçado, Minoro. O conteúdo destes embrulhinhos me parece algo muito perigoso. Deixe-me comprovar minha suspeita.
Isso. Hein?
O que eu imaginava.
Hein?
Estamos envolvidos com gente perigosa, meus amigos.
Gente perigosa?
Mas que pozinho é esse que o seu amigo botou na língua? Parece...
Não parece. É. É cocaína.
Oh.
Por isso nosso amigo mostrava-se tão assustado em seu carro, senhor Bernardo. Ele conduzia uma boa quantidade de droga.
Nossa, quem diria?
Mas existe uma coisa.
Que coisa, justíssimo inspetor?
Para esquecer o embrulho no carro, o senhor Heriberto não devia saber do que se tratava. Duvido que soubesse que levava tanta cocaína consigo.
E agora? O que nós vamos fazer?
O quê?
Sim.
Vamos consultar uma cartomante, Minoro.
Cartomante? Esse amigo não vai me dizer que acredita nessas coisas, não?
Quem sabe, Minoru? Talvez que a solução deste caso esteja nas mãos de uma cartomante. Uma mulher que desvenda os segredos do presente, do passado e do futuro.
O Teatro do Mistério está apresentando pela Rádio Nacional Morte Sem Explicação, mais um original de Hélio do Soberal.
Oh, bem-vindos ao humilde tenda de Madame Elvira. Presente, passado e futuro serão desvendados sem o menor mistério. Passem, senhores.
Um momento, Madame Elvira. Se a senhora entende mesmo do presente, do passado e do futuro, não parece.
Porra, essa? Mas e por que pensa assim?
Porque não previu direitinho os seus problemas.
Meus problemas? Eu não entendo, senhor.
O seu passado ninguém deve conhecer melhor do que a senhora mesma. O seu presente já sabemos qual é. Quanto ao seu futuro, não me parece muito animador.
Senhor, está fazendo charadas? Faça o favor de se explicar.
Acontece que não sou um cliente.
Não? Mas então...
Então é justamente aí que começam as suas complicações futuras, Madame Elvira. Sou o inspetor Santos, do Departamento de Polícia Judiciária.
Polícia? Mas eu não fiz nada, senhor. Eu nada sei. Eu sou uma profissional honesta.
O quê? É o quê?
Uma profissional honesta.
Honesta?
É.
Pois sim. Não existem profissionais honestas em sua profissão. Uma profissão proibida, aliás, sabia?
Proibida? Mas como? Uma ciência como outra qualquer. Eu prevejo através de estudos grafológicos, através das linhas das mãos, através das cartas ou da bola de cristal. Eu não...
Me deixa, a senhora devia antes prever seu futuro todo dia de manhã cedo, antes de começar o expediente, não?
Meu senhor, eu não sei quem é o senhor, mas eu nada tenho a temer.
Não? Nesse caso, talvez possa explicar que espécie de emprego tinha para oferecer a alguém.
Emprego? Mas que emprego?
Não se faça de desentendida, Madame Elvira. Aqui está o anúncio que a senhora colocou no jornal de domingo, solicitando alguém do sexo masculino. Homem de idade mediana e de inteira confiança para executar serviços de rua.
Bem, eu, mas é... Meu senhor, eu tá...
Vejo que está assustada, não? E garanto-lhe que tem motivos de sobra para isso. Tráfico de entorpecentes é crime inafiançável.
Mas eu não tenho nada com isso, senhor. Eu não tenho nada com o assunto. Sou uma mulher honesta e eu...
Via de regra, as pessoas que porfiam em afirmar sua honestidade não têm muita certeza dela. A senhora está presa.
Não, não, eu não tenho culpa. Eu sou apenas intermediária. Me pagam para entregar a mercadoria. Eu queria apenas ganhar um pouco mais. A vida anda tão difícil, tudo pela hora da morte. Era para equilibrar o orçamento, senhor.
Existem outras maneiras de se equilibrar o orçamento que não seja contribuir para a desgraça e a degradação dos seres humanos. A senhora está presa e vai responder por seus atos criminosos.
Mas eu...
A não ser...
A não ser?
A não ser que colabore comigo dizendo quem me envia mercadoria para a senhora distribuir.
Mas eu... Olha, se eu disser, o senhor me dá garantias de vida. Ele me matará na serra.
Não permitiremos que seja cometido outro crime.
Outro crime? Mas então alguém já morreu?
Sim.
Quem?
Não vem ao caso no momento. Para quem a senhora trabalha?
Eu dou um nome, senhor. Eu explico. O doutor Macedo mora no Andaraí, é longe daqui.
Doutor Macedo?
É.
Traficante de drogas? Esse nome já é conhecido da polícia. Pensávamos que tinha saído do país, mas pelo visto apenas escondeu-se para poder voltar ao antigo comércio. Porque então o doutor Macedo mora no Andaraí?
Esse senhor.
Quero o endereço completo.
Eu lhe dou, escrevo num dos meus cartões. Um momentinho.
Não se afaste. Eu tenho caneta aqui mesmo. Tome.
Muito obrigada. Eu escrevo o endereço. Fica na rua Leopoldo. Eu devia estar louca quando consenti em fazer a entrega. Eu devia estar louca ou embriagada.
Ou então estava as duas coisas ao mesmo tempo, não?
Pronto, aqui está o endereço certo. Agora?
Agora a senhora vem conosco, madame.
Como?
Eu acho que no meu departamento e também em outros departamentos da polícia, tem muita gente interessada em conhecer o futuro.
Mas, senhor...
A senhora nos será muito útil. Vamos andando. Para todos os efeitos, você e Minoru são pessoas à procura de apartamento para alugar. Trate de representar muito direitinho seu papel, hein?
Ah, deixa comigo, chefe. Representar é comigo, eu sei. Agora, passar por mulher desse japonês, isso também não. É fora de série, é dose para leão.
Minoru é muito honrado com semelhante esposa, não?
Não aguento a risada desse japonês. Olha aí. É o fim da picada? Assim não, eu não aborreça não, viu, seu menino? Estou muito chateado.
A porta é aquela. Eu fico aqui na curva do corredor. Vamos.
Já, vamos lá. Vamos tocar a campainha, não? Mas não tem ninguém.
Tenha calma, né, menino? Que coisa.
A gente confia que é homem surdo, então não tem ninguém em casa.
Ah, assim também não, peraí.
Deixa eu tocar novamente a campainha.
Enguiçada,
e
abriu aí, abriu a porta.
Quem é?
Desculpe, não. Mas não foi aqui que anunciaram o apartamento para alugar?
É verdade, eu e meu marido vimos no anúncio no jornal, né?
Ah, minha senhora, deve ser engano. Eu moro aqui e este apartamento não está para alugar.
Mas vai ficar vago muito em breve.
Como?
Mãos para o alto, Macedo.
Ah, inspetor Santos? Como ele descobriu?
Através de um anúncio do jornal.
Ah, um anúncio? Mas eu não botei nenhum anúncio.
Ai, as mãozinhas, filhinho, as mãozinhas. Deixa a mamãe aqui enfeitar você com estas pulseirinhas.
Mas, minha senhora, eu não fiz nada. Eu tenho andado na linha, mas... Olha, francamente... E de que me acusam, afinal?
Da mesma coisa de sempre.
O quê?
Tráfico de cocaína.
Ora,
mas vamos entrar. Lá dentro falaremos mais à vontade.
Apartamento bacana, hein?
Isso, senhorita, era ter razão. Tudo de muito bom gosto, não?
É. O contrabando de droga dá muito dinheiro. Muito bem, Macedo. Eu quero saber por que mandou matar aquele pobre homem.
Mas que homem? Eu não mandei matar ninguém. Eu não sei de nada.
Não minta. Sabemos que ontem esteve aqui um homem a mando de Madame Elvira. Veio apanhar a muamba.
Ah, Madame Elvira. Foi ela, hein? Foi ela que me denunciou.
Madame Elvira não denunciou ninguém. Nós chegamos até ela por força de nossas próprias investigações.
E ela me entregou. Que maldita, hein? Mas não perco por esperar, não.
Você não está em condições de proferir ameaças. Madame Elvira está atrás das grades e é para lá que você também vai.
É?
Só que desta vez a acusação, além de tráfico de drogas, será também assassinato.
Assassinato. Inspetor, mas eu não matei ninguém, não. Há dois dias que não saio deste apartamento. Olha, juro.
Mas então quem foi que matou aquele pobre homem usado por vocês para conduzir a coca?
Ele? Foi aquele homem que mataram?
Sim. Na noite de ontem, quando saiu daqui.
Sim, mas eu não dei nada com isso, não, eu juro. E depois acha que eu iria assassinar um homem que levava consigo mercadoria minha?
Acho também que não.
Então...
Mas você talvez nos possa oferecer uma pista.
Sim, uma pista. Uma pista eu posso, eu creio que posso. O culpado deve ser o Hermes Monleve.
Hermes Monleve?
É.
Gente muito fina.
Finíssima.
O que há com ele?
Nós trabalhamos juntos. Depois brigamos e eu fugi com grande parte da mercadoria estocada, sabe? E desde então o Hermes anda à minha procura. Há dias que um homem ronda este edifício. Eu não podia sair sob pena de ser executado. E por isso telefonei para a Madame Elvira e mandei que arranjasse alguém. E sabe, o idiota foi anunciar no jornal. Que imbecil.
Diga-me uma coisa.
Quem?
Ontem à noite, quando o senhor Heriberto saiu deste apartamento, havia alguém lá fora espreitando?
Lá fora espreita?
É.
Não, 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 não. Um homem ficou pela redondeza, sabe? Até por volta mais ou menos de 10 horas da noite, mas ele depois desapareceu. E foi então que eu recebi o telefonema de Madame Elvira, dizendo que mandaram o homem vir aqui apanhar a encomenda. Ela descreveu o tipo para... Compreende, para que eu abrisse a porta, né? Ele chegou pouco depois e eu estava espreitando por trás da veneziana e desci para abrir a porta. Ele subiu, entreguei-lhe o embrulho e fiz-lhe, digamos, algumas recomendações.
Que espécie de recomendações?
Eu fiz uma descrição do Hermes Monlevi para que ele não fosse surpreendido.
Está aí um tipo do qual muito ouvimos falar, mas que não conhecemos. Se não fosse muito trabalho, eu gostaria que nos repetisse a descrição que fez para o senhor Heriberto.
Ah, eu faço, eu faço. E estimo que apanhem aquele sujeito.
Vá anotando, Suzy.
Deixa comigo, chefe.
Prossiga. Como é esse tal Hermes Monlevi?
É a altura mediana. Tome nota, senhorita. Mais gordo do que para magro. Assim, cabelos, digamos, como os meus, pretos e lisos que estão constantemente caindo sobre a testa. O senhor achou graça?
Muita.
É a minha cabeleira muito cuidada. O apelido Monlevi é por causa de suas mãos. Aliás, muito finas e bem tratadas com as suas, hein? Usa sempre um anel de pedra vermelha no dedo mínimo da mão direita.
Mãos finas e bem tratadas.
Exato.
Um anel no mínimo. Eu acho que conheço alguém que corresponde a esta descrição. Em todo caso, eu vou averiguar nos fichários. Pode ser que esteja cadastrado com um outro nome ou apelido. Então você estava negociando com uma roubada de seu antigo sócio.
Meu amigo Hermes não passa de um tratante. Ele transava milhões de coisas sem dar conhecimento.
Desde o tempo de sua sociedade com ele, Madame Elvira já era utilizada?
Não, não. A Madame entrou na jogada justamente quando me separei de Hermes Monlevi. Ela era minha velha conhecida. Esteve em cana algumas vezes por, digamos, pequenos furtos. Ela era cartomante, estava vivendo de dar consultas.
É uma modalidade diferente de furto.
Bem, mas aí eu vira hoje, não é? Não é nem sombra do que já foi. Sabe, era uma bela mulher. Tivemos um caso no passado.
Deus os fez e o diabo juntou. Muito bem, vamos andando. Você vai passar uma longa temporada na sombra.
Sim, senhor.
Vamos ver se desta vez toma jeito.
Ah, eu não acredito não, chefe. Pau que nasce torto.
Senhorita, você é muito desconfiada, né?
Ah, não tem palpite japonês. Ah, que coisa chata. Vamos andando, mocinho. Em frente, marche. Anda logo.
Meu Deus, o que foi que o Heriberto foi arranjar? O homem que sempre foi honesto. Como é que pôde mudar assim?
Não se lamente, dona Zanamia. O seu marido não mudou. Continuava a mesma pessoa honesta e de bons sentimentos. Uma pessoa de boa índole. Por isso mesmo caiu facilmente na rede. Madame Elvira confessou que deu-lhe a buena ditia. Disse-lhe coisas mirabolantes a respeito do futuro. O pobre homem, atravessando a fase má que atravessava, tinha necessidade de acreditar em alguma coisa que lhe desse novas forças. Ao ouvir a afirmação de que um novo trabalho lhe proporcionaria um excelente futuro, acreditou. Ele precisava acreditar em alguma coisa ainda. Queria sentir que nem tudo estava perdido. E uma pessoa nestas condições é facilmente engabelada por aventureiros sem escrúpulos.
Mas eu não entendo. Eu continuo a não encontrar explicações para o crime. Por quê? Por quê?
Eu já lhe disse e torno a repetir que não existe morte sem explicação. Eu tenho explicação para a morte de seu marido.
E que explicação é essa, inspetor?
Alguém estava interessado em amedrontar o verdadeiro traficante da droga. Entre esta classe de transgressores da lei, é comum assassinarem os assalariados para amedrontar os patrões. E foi o que aconteceu. Mataram seu marido para mostrar ao doutor Macedo que ele não estava seguro. Coisas de marginais. Leis não escritas e inventadas por cérebros mal formados.
Mas o senhor não prendeu esse tal de Macedo? Não foi ele?
Não, dona Zenobia. O doutor Macedo está atrás das grades, assim como Madame Elvira. Mas ainda não desvendei o mistério. Mas já tenho uma pista e vou segui-la.
Oh, meu Deus, o que vai ser de mim sozinha no mundo?
Não perca a esperança, dona Zenobia. O mundo dá muitas voltas.
Isso é bom de dizer, mas na prática não serve de nada.
Bom, eu preciso disso. Tenho um encontro marcado com o Minoru e já está na hora. E então, Minoru?
Tá tudo certo, inspetor.
Já chegou?
Já, agora mesmo. Minoru, eu tava com medo que o Lúcio amigo se atrasasse.
É?
E passarinho batesse asa.
Audácia, e o que é que eu estou fazendo aqui, hein, Minoru? Então você acha que na ausência do chefe, eu não saberia tomar uma atitude?
Zelada Roquete.
O quê?
E a senhorita disse que ia tomar atitude. Eu perguntei se ia tomar zelada Roquete, não?
Ah, vai pro inferno, japonês.
Vamos tomar aquele táxi. Ei, táxi, táxi!
Pronto. Para onde vamos, chefe?
Copacabana.
Muito bem.
Escute, meu amigo.
Aí.
Você trabalha o dia inteiro?
Sim, quer dizer, eu pego às 6 da manhã, né? Paro para almoçar por volta assim de meio-dia e vou até às 6 da tarde, quando eu entrego o carro.
Uma luta muito séria, não?
É, se é. Aí eu vou dizer uma coisa. Tem passageiro que não entende isso. Acha que nós, os motoristas, somos boa vida?
O carro é seu?
Oh, que acha? Oh, doutor, quem sou eu para ser dono de carro? É de um amigo, sabe? Eu pago a ele uma diariazinha de 150 pratas.
Bruxa! 150 pratas por dia?
É. Bruxa? Que isso?
Parece coisa de bruxa, né? É muito dinheiro, chefe. Olha aí, eu vou comprar um carro, olha aí. Muito
essa bem. Sua bruxa saiu bem. É. Só faltou a vassoura, hein?
Escuta, e dá pra, assim, pra tirar quanto, Luz Vila?
Ah, bom, quer dizer. Te vira, né? Dá um. Uns 150, uns 300, acabadinho, tira uns 300. A gente vira trabalhando sem parar com o meu trabalho, sempre sobra uma coisinha, né?
E à noite outro colega seu trabalha com carro, não
é?
E o dono vive às custas de vocês dois.
Até que nem, chefe. Doutor, o meu amigo, o dono do carro, é quem trabalha de noite, né?
Ah, ele.
Eu entrego a ele às 6 da tarde e ele se vira durante a noite, né?
O cara deve gostar de um bocado de dinheiro, né?
Também, para o que ele gasta, doutor. O homem vive esbanjando dinheiro com as mulheres.
É mesmo?
É, doutor. Eu acho que nem dá, sabe? O que ele ganha com o carro não deve chegar pro bucho que ele sustenta.
Poxa, mas também, né? Ganhando as suas custas, 150 por dia. Puxa vida, ele tira uma boa nota no fim do mês.
Bruxa.
A madame tá correndo lá. Isso aí, madame. Mesmo assim, eu não sei, não, sabe?
Olha aqui, o motorista, nós vamos para a ladeira dos Tabajaras, viu?
Opa, foi bom o senhor avisar.
Eu não tinha
pegar outro rumo já. Estamos perto, é logo ali, ó.
Entendi a jogada.
Você já vai entender.
Ah.
Não esqueça de que agora em diante, você é madame Elvira.
O quê?
É, madame Elvira. Madame do carto, carto do meu
capamada.
Lê o presente, o passado e o futuro.
Sim.
Eu e Minoru ficaremos escondidos na outra sala.
Bom, o senhor é quem manda, né, chefe?
Deve ser um cliente. Vamos, Minoru.
Eu vou tentar, né? Se for algum cliente querendo que eu leia a sorte em vez de comprar coca, aí é que vai ser engraçado. Deixa eu treinar. Já vai. Um momentinho. Bom dia, senhor. Eu sou madame Elvira.
A senhora está aqui? Que brincadeira é essa?
Não se trata de nenhuma brincadeira, Bernardo.
O senhor é aqui no corredor, inspetor?
Levante as mãos e nada de gracinhas. Estou armado. E não pensarei duas vezes para atirar.
É, mas espera aí. Eu vim consultar uma cartomante.
Conversa. Vamos entrando. Vamos. Andando, rapaz. Suzy, revista.
Deixa comigo,
cuidado,
chefe.
Hein? Cuidado.
Deixa que eu vou com cuidado. Espera aí. Nossa! Olha o trabuco, chefe! E uma navalha!
Eu não
estou entendendo, não estou entendendo nada.
Não adianta continuar com a farsa, Bernardo. Ou melhor, Hermes, mão leve.
O quê?
Você agora disse Hermes, mão leve?
Sim, meu irmão.
Mas então aí...
Esse homem não se chama Bernardo. Ou se este é seu nome, o apelido é muito outro. Reparem bem no tipo dele. Olhem suas mãos finas e bem tratadas. O anel com pedra vermelha no dedo mínimo da mão direita. Verifique.
Nossa, chefe, mas não é que é mesmo? Como é que o senhor adivinhou?
Não adivinhei, Suzy. Deduzi. Coloque as algemas.
Ah, é pra já.
Peraí, eu não fiz nada.
Peraí.
Pode sentar-se, Hermes. Hermes, mão leve. Eu vou lhe dar todas as explicações. Vocês também. Sentem-se, sentem-se. Eu prefiro ficar de pé. Ora, muito bem. O senhor Heriberto tomara o táxi para ir até Copacabana e, no entanto, repentinamente decidiu saltar na Lapa e correr para casa. Eu lhes pergunto, por quê?
E eu também pergunto para ilustíssimo, por que, ilustíssimo amigo?
O doutor Macedo, ao lhe entregar a caixa, disse tratar-se de joias de alto valor que deveriam ser levadas à madame Elvira. Mas disse também que o portador devia tomar cuidado com um homem que pretendia apossar-se das joias. E deu a descrição de Hermes mão leve. Disse que se Hermes surgisse em seu caminho, o senhor Heriberto não deveria ir à casa de madame Elvira. Devia despistar. Disse que poderia correr perigo de vida. Ora, o pobre homem, pessoa pacata e habituada a uma vida normal e decente, ficou nervoso. E ao constatar que havia embarcado justamente num táxi guiado por um homem que correspondia à descrição que fora feita, tratou de escapulir. Tão apavorado deve ter ficado que até mesmo a caixa deixou ficar para trás. Queria salvar a vida.
Mas isso não tem nada a ver comigo, não é?
Claro que tem. Enquanto o senhor Heriberto caminhava pela ruazinha deserta, você seguiu pela Rua da Lapa, entrou na Joaquim Silva na contramão, o que aquela hora não significava perigo, e deixando o carro num ponto escuro, cortou-lhe o caminho. Não foi isso que aconteceu? Descobri uma moradora da rua Joaquim Silva, uma senhora que sofre de insônia, e que viu você parar o carro na contramão e seguir a pé. Ela poderá identificá-lo.
Parece que dessa vez eu fui apanhado. Não faz mal, não. O importante é que consegui atrair a atenção da polícia para aquele vigarista.
E agora vinha dar cabo da vida de madame Elvira, não é? Você é um homem vingativo que não perdoa aqueles que o passam para trás. Eu sabia que você viria até aqui.
Agora eu estou entendendo porque o Ruth amigo mandou a senhorita Azusa se vestir de cartomante. Era uma isca, não?
Isso, Minoro. Para uma boa pescaria, é bom que se use uma boa isca.
Gostou, japonês?
Isso, isso.
Eu sou ou não sou uma boa isca? Enquanto que você...
Enquanto que eu, o que é que eu sou?
Uma boa bisca.
Vamos embora, Minoro. E você, meu caro Hermes Mão Leve, vai responder por seus crimes. Vamos embora, Minoro.
Espera aí, chefe. Eu.
Não, não. Você vai continuar representando o papel de madame Elvira.
Isso.
Precisamos apanhar mais gente envolvida no tráfico de cocaína. Ô, madame Elvira, está...
Isso, já comigo, chefe.
Vamos, Minoro. Bruxa.
Presente, passado e futuro, madame Elvira. Mas eu não estou dizendo, deixe de que, seu japonês. Está aí para me gozar, é?
Menino, quem sabe, senhorita Azusa, é mesmo um cara tão muito eficiente, não?
Aí eu sou, sim, senhor, fique sabendo, hein? Tão eficiente que posso garantir que se continuar a brincar comigo, o seu futuro vai ser negro, viu? Negro, está ouvindo? E ponha-se daqui pra fora e está...
Ui, que menino, vai embora! E nunca é bom a gente desafiar as forças ocultas, não?
Thank you.
Teatro de Mistério acabou de apresentar o original de Hélio do Soveral, Morte Sem Explicação. As cenas da história de hoje foram representadas por Orlando Melo, vivendo o papel de Adilberto, o chofer Wilson Marcos, Zenóbia Neida Rodrigues. Suzy Lourdes Santana, Elvira Célia de Castro, Macedo Geraldo Avelar, motorista Navarro de Andrade. Minoro Cauê Filho, inspetor Santos Domício Costa. No controle de som esteve Paulo Cordeiro, contra a regra de Geraldo Cruz. Assistente Elisiel Reis, ensaiador Cauê Filho. A sonofonia foi de José Marques. A direção do Rádio Teatro de Deise Lúcide. Segunda-feira, voltem a ouvir o Teatro de Mistério, às 21 horas.